Temos crido que a palavra de Deus, nos últimos tempos, tem corrido velozmente em toda a terra. Somos apenas instrumentos do próprio Senhor para que ela seja propagada em todo tempo e lugar, irmãos. Independente de onde estiver sendo essa palavra sendo propagada. Há uma pressa, uma aceleração que toma conta de toda a terra, irmãos. Que a palavra flua, flua e flua constantemente na vida de todos aqueles que têm buscado. O Senhor Jesus, Ele diz que são bem-aventurados todos aqueles que buscam a instrução do Senhor, todos aqueles que recebem esse benefício da parte de Deus, porque verdadeiramente o próprio Senhor está fazendo isso em toda a terra. Está chamando pessoas para que venham fazer parte de tudo aquilo que está acontecendo, irmãos. É notório, todos nós sabemos disso, e por isso essa pressa que temos de propagá-la. Hoje, quando vemos pessoas buscando conhecimento, entendimento, que Jesus é esse, que Senhor é esse, o que que acontece, nos anima em saber que pessoas estão preocupadas também, assim como nós um dia estivemos, em conhecer o Senhor tal como Ele é. Que a graça e a misericórdia do Senhor, no tempo que se chama já, irmãos, possa tocar o coração de cada um de nós também nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Queria pedir para os irmãos que abrissem Mateus capítulo 5. Temos sido chamado a atenção nos últimos dias no que diz respeito às bem-aventuranças ali que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, chama a atenção de um povo para que entrassem numa linha de apreciação da palavra de Deus, que muitos entendem que resume-se o Sermão da Montanha nessas 8 bem-aventuranças, irmãos. E nós estamos discorrendo ao longo das semanas o que sejam essas bem-aventuranças, para que venha de alguma maneira tocar nossos corações também, nos fazer possamos sentir o que é viver como um bem-aventurado, irmãos. O Senhor determina que são bem-aventurados aqueles que tais coisas praticam, e daí ele vem discorrendo, né, as bem-aventuranças. E eu queria chamar a atenção nessa noite, no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Algumas traduções dizem que porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há uma interpretação, irmãos, nesse versículo, de que a vida terrena em que as pessoas estão passando nos dias de hoje, com tantas dificuldades que sobrevêm, com leis injustas, com práticas injustas, com todo tipo de injustiça acontecendo na terra, irmãos, e há muitos que entendem que aqueles que têm sede de justiça, aqueles que têm fome, eles ainda serão fartos. É uma promessa do Senhor. Estamos falando primeiramente do que é uma vida terrena. Há quanta injustiça acontecendo nos dias de hoje, em toda a terra, irmãos? Há quantos que se degladeiam entre si porque não compreendem a vida que está sendo imposta nesta terra? homens corruptos, homens que poderiam estar promovendo leis corretas. Mas há um ditado aí fora que diz, né, que a justiça dos homens é falha. Fala-se muito aí fora essas coisas. A justiça de Deus é infalível. Mas quando nos deparamos, irmãos, e sentimos o peso que está em toda a humanidade, o Senhor se chama um povo, ou quem sabe a maior parte da humanidade, passando por isso nos dias de hoje, e diz que serão bem-aventurados se eles têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há quantos que debatem nos meios em que certamente ainda esperam ver que haja justiça nessa terra? Há quantos que procuram receber ainda neste tempo presente a justiça de Deus? Amém por isso, irmãos. Mas hoje nós temos entendido também de uma outra forma, que a justiça divina, que é infalível, grande parte da humanidade que está voltada para o Senhor, é nessa justiça que ela está esperando. Porque a terrena é falha, o homem é falho. Jamais ele vai conseguir perfeição na justiça que ele impõe nessa terra. Ali no livro de Judas, irmãos, tem um versículo bem interessante que chama a atenção da gente também. Eu peço que o Senhor dê graça ali aos irmãos que estão em viagem, ali em Londrina, porque é um tempo difícil, até mesmo quando saem para visitar uma localidade, sabemos que muitas coisas podem acontecer, e o Senhor, nós pedimos a graça, a misericórdia para que nos guarde, guarde esses irmãos também, porque há muito confronto acontecendo, irmãos, em toda a terra. E que o Senhor guarde esses amados que estão ali, chama a atenção de que onde estivermos, irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor está. Porém, é claro que estamos expostos também, né? Quantos irmãos que estavam também na cobertura do Senhor e receberam, né, um juízo terreno, mas foram recebidos nos céus. Ali em Judas, irmãos, no versículo 12, irmãos, que diz assim: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Nós sabemos claramente que hoje o mundo capitalista, ele é totalmente interessado no capital, logicamente. Esquecem completamente as coisas que o Senhor ordenou na simplicidade e oferecem aquilo que é mais extremo em toda a terra. o interesse. Há muito isso acontecendo em toda a terra, irmãos, e o Senhor fala o contrário, né? Que são bem-aventurados aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Essa fartura não é um interesse terreno, irmãos. Essa fartura não nos leva a entender que seja somente o que está nessa terra. Há algo muito mais importante em cima de todas essas coisas. Nós vamos abrir ali no livro de Amós, no capítulo 8, irmãos. Aí passamos a entender um pouco mais o que seja essa bem-aventurança, irmãos. Fome e sede de justiça. O versículo 11 do capítulo 8 de Amós, irmãos, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje há um desejo, irmãos, de buscar a direção do Senhor para a vida da humanidade. As pessoas correm de um lado para outro, ouvindo onde o Senhor está falando. Ele está em todo lugar, em todo tempo, irmãos. As pessoas atravessam, às vezes, muitas vezes, o planeta para ir ver que estão falando do Senhor lá. Sendo que Ele está aqui também, está em toda parte. Mas há uma fome, há um desejo, irmãos, de ouvir o Senhor. As pessoas estão se preparando para o Senhor. As pessoas estão buscando conhecimento do Senhor. É claro que estamos exercitando aqui na Terra. É um exercício diário para nossas vidas. Precisamos nos encorajar uns aos outros, ainda que o peso é muito grande enquanto estamos aqui, irmãos. É difícil muitas vezes, né, você estar meditando, você estar em comunhão com o irmão, você sair para um encontro com a igreja, onde todos estão ali na comunhão, às vezes pesa, às vezes é difícil, parece que tem algo amarrado no pé que não deixa você sair do lugar para ir. Mas essa é a necessidade, irmãos, de ouvir a palavra do Senhor. Essa necessidade já está no coração da humanidade, irmãos. A gente vê tantas atrocidades acontecendo, quantas coisas cruéis, terríveis. Mas nem de tudo é assim, irmãos. Porque Judas, quando traiu o Senhor, e ele procurou se defender numa corda. Até ele que traiu o Senhor, hein? A humanidade, irmãos, passa por um processo em que eles sabem a quem deve buscar. Mas nós temos um inimigo muito mais forte do que muitas vezes o que eles estão fazendo. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que aqueles que estão verdadeiramente no Senhor, irmãos, buscando a sua face, o Senhor está com a cobertura. Aqueles que se deixam levar por tantas coisas aparentes aí fora, infelizmente eles abrem uma oportunidade para fazer não aquilo que o Senhor mandou fazer, irmãos. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas ouvir as palavras do Senhor. A terra está preocupada, irmãos, sabendo que algo está acontecendo aí fora. A humanidade se preocupa. As pessoas ainda se preocupam com as coisas aparentes, aquilo que realmente eles entendem como a justiça de Deus, para que traga aquilo que é material para eles. Nós buscamos novos céus e novas terras. Entendemos que o Senhor está dispensando da sua graça nesses últimos dias, irmãos. Ali em Isaías, capítulo 51, interessante a história de Isaías, irmãos. Vou abrir um parênteses aqui, que a gente lê no capítulo 6, em que ele cita quando recebe um chamado do Senhor. Ele diz: mas ai de mim, logo eu que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros. E depois lá no capítulo 50, olha a transformação que o Senhor faz na vida dele, né? Lá na frente ele diz: o Senhor me deu uma língua erudita, uma língua de sabedoria, para que eu fale em tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, me desperta o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. A palavra de Deus é um aprendizado a todo instante na vida do irmão, da irmã, daquele que tem se chamado pelo nome do Senhor. A todo instante nós temos essa grande oportunidade, irmãos, de estar aprendendo. E muitas das vezes, uns com os outros, aprendemos, do menor até o maior. Aqui no versículo do capítulo 51 de Isaías, o versículo 7... versículo 7, que diz: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. A lei do Senhor é aquela que permanece nos nossos corações, a justiça de Deus é aquela que realmente dá-nos um entendimento do que seja andar por essa terra, e nada mais podemos temer, irmãos. As coisas acontecem a todo instante, recebemos muitas vezes afrontas, coisas que nos entristecem, ou então muitas vezes cometemos deslizes também que entristecem alguém, mas o Senhor é um justo juiz. Nós precisamos estar prontos tanto para pedir perdão quanto perdoar, irmãos. Justiça tem a ver com perdão também. A justiça de Deus tem a ver com perdão. Quando estamos prontos, irmãos, para receber a justiça de Deus, nós temos que entender que devemos perdoar também. Devemos estar pronto para qualquer tipo de situação. O Senhor Jesus nos perdoou, né? O Senhor Jesus nos perdoou, sem cometer injustiça alguma, pecado algum, Ele nos perdoou. Assim devemos ser também. Se alguém que tem fome e sede de justiça, irmãos, deve aprender que essa justiça também é ouvir, obedecer. Tem que estar pronto para estas coisas, porque senão, irmãos, o justo juiz Certamente, no dia em que cada um vai dar conta daquilo que fez, por bem ou por mal, haverá uma cobrança do que deixamos de fazer se fomos injustos. Começa num versículo atraente, pode-se dizer prazeroso, mas é algo muito sério, irmãos. Fome e sede de justiça, mas a justiça celestial, irmãos, a justiça divina e a justiça eterna, é algo que nos atrai de uma forma que não pode haver negligência. Não temos como dizer que somos justos, mas praticamos injustiça. A palavra, ela vai discorrendo, irmãos, em diferentes formas, e fala sobre estas coisas. Mateus capítulo 6, irmãos. É um tanto extenso, né, esse capítulo 6, no versículo 19 em diante. Eu vou ler só alguns trechos aqui, irmãos, porque é extenso, né? Depois fica também gravado para que os irmãos, se quiserem acrescentar, né? No versículo 25 fala sobre os cuidados e inquietações. Se buscamos a justiça de Deus, irmãos, para que andar inquieto? Para que a gente andar se preocupando? E é o que mais fazemos, né? Tanta inquietação, tanta preocupação com as coisas. Corre de um lado para outro, termina o dia, você não fez nada porque você perdeu o dia com as inquietações. Quanta coisa que nos aflige, quanta coisa que poderíamos deixar de lado e buscar verdadeiramente os cuidados com as coisas santas. É triste, mas é uma realidade, irmãos. Nós estamos ainda presos, atrelados a algo que se chama essa terra, e enraizados nela, irmãos. Não queremos soltar da raiz de jeito nenhum. Porque a gente é atraído por quanta coisa colorida, tanta coisa que nos atrai, tanta coisa que nos comove terrenamente, e esquecemos da comoção de um sacrifício na cruz, irmãos, muitas vezes. O amor de Cristo nos constrange, irmãos, mas tem que ser uma prática, estarmos constrangidos dioturnamente, porque esse amor foi o único dispensado, irmãos, em todo o tempo da humanidade, não vai haver outro, foi o único, está um ícone, está um exemplo para cada um de nós, irmãos. Esse exemplo tem que ser cravado nas tábuas do nosso coração, irmãos, e a gente se perde com tanta coisa, se preocupa com tanta coisa. Cuidados e inquietações. No versículo 25 diz: por isso vos digo, assim o Senhor Jesus falando, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quando paramos e pensamos que o nosso Deus tem tanto trabalho, irmãos, preocupados com cada cabecinha, vamos somar só os que estão aqui. São muitas cabecinhas que o Senhor se preocupa. E estamos falando da terra, irmãos, do planeta. Quanta cabeça para o Senhor, né? E a gente se preocupa tanto, e Ele está ali cuidando. Olha, Liriane, eu estou fazendo tudo conforme aquilo que um dia eu predestinei para você. Cuide um pouquinho, espere um pouquinho, que as coisas estão acontecendo, né, conforme a minha vontade. E assim para cada um de nós, queridos. Assim é dessa forma que o Senhor se dispensa, se manifesta, e a gente quer ser mais rápido que Ele. A gente quer apressar. O versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A justiça que esperamos, irmãos, no Senhor, se esperamos nele, é porque é dele essa justiça. É ele que vai fazer por nós. Se estamos decididos que a nossa vida é toda para ele, porque é dele, se estamos decididos, irmãos, a ter uma vida na completa intimidade com ele, com o nosso Deus, esperando que ele é um justo juiz e vinga todas as coisas, não há o que se escabelar, irmãos. Não podemos de forma alguma espernear achando que não dá tempo, primeiro eu faço, depois eu corro para ele. Não funciona desse jeito, irmãos. Entregar tudo é entregar tudo. Primeiramente o nosso filho, dá-me o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Tudo passa por aqui, irmãos. Se entregamos o nosso coração a ele, devemos esperar nele. Porque diz que por aqui procedem as saídas para a vida, irmãos. As criancinhas amorosas, pequenininhas, que são um feito e a graça do Senhor, que nos envolve de tal maneira que queremos apertar, queremos pegar, queremos. A gente tem visto agora as criancinhas mais novas que estão na igreja, né? Nós sabemos que Deus tem cuidado delas. Por que que não vai cuidar de nós, que já estamos meio coroinha, né? Tanto do pequenininho como do grandinho, para não dizer velhinho, o Senhor também está cuidando, irmãos. Né? Deixai-me vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, disse o Senhor. Se cremos que as criancinhas é o reino dos céus, nós também fomos comprados com bom preço, irmãos. Nós também somos participantes, mas precisamos entender, irmãos, que a justiça é dele, não é nossa. Ah, eu vou me vingar, eu vou lá e vou dar o troco. Não, não é uma atitude. Isso são os gentios que fazem essas coisas. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Hoje a nossa vida é outra, nós buscamos fome e sede de justiça celestial, irmãos. Lá em Marcos, livro de Marcos, irmãos, capítulo 12, irmãos, estão entendendo, irmãos? É bom a gente perguntar, para que todos nós sejamos participantes daquilo que o Senhor está nos mostrando, está nos falando. É interessante, irmãos, todos estarem no mesmo parecer, no mesmo sentido, para que a palavra flua. Porque senão é em vão, né, Brian? Quando saímos de nossas casas, nos deslocamos a um local em que certamente algo de bom tem que acontecer, porque os santos estão reunidos. O Senhor está falando? Entendemos dessa forma, é assim que funciona a justiça de Deus. É dessa forma. Ó, quão bom e suave é que os irmãos estejam todos em união, né? Que ali o Senhor determina uma grande bênção. Essa bênção, irmãos, tem que ser fortemente segurada, irmãos. Porque amanhã é outro dia. E amanhã Ele quer continuar falando. Mas a de hoje não podemos deixar escapar. O que Ele está falando hoje, irmãos, não sei se vai dar tempo de falar amanhã, né? É o tempo que se chama já. Tem que ser agora. Também é um tanto extenso aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai. Quando a gente fala que justiça tem a ver com amor, ouvir, obedecer, isso vindo lá da tradução do hebraico, que é o mais completo, irmãos. Essa justiça, quando se fala, tirando de uma Bíblia, não essa justiça terrena, mas a justiça de Deus, irmãos, ela entra num assunto que envolve amor, ouvir, obedecer. Tudo é justiça, irmãos. Tudo é justiça celestial. Por isso, os participantes dessa justiça têm que olhar como algo totalmente no Espírito. Algo que certamente o Senhor está fazendo aqueles que estão envolvidos com o que é espiritual. Porque se for terreno, irmãos, é essa justiça que tem aí. Cadeia, divórcio, essas coisas todas que a justiça é envolvida. Mas aqui num contexto, irmãos, nós estamos sendo atraídos pelo que é celestial, por aquilo que verdadeiramente hoje é o que mais nos importa. Ainda vivemos exercitando nessa terra, mas nos importamos com o que é eterno, irmãos. Com aquilo que certamente vai fazer jus da parte do Senhor, não por nós, mas da parte dele o que ele tem prometido, que herdaremos a eternidade se buscarmos a justiça de Deus. Aqui vamos falar no versículo 28 do capítulo 12 de Marcos. Versículo 28 diz: e aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vejam que interessante aqui nessa linguagem, irmãos. O Senhor Jesus, falando do próprio Pai, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus respondeu-lhe, voltando ao versículo 29, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ouve, Israel, ouve aquilo que o Senhor está falando. Que nossos ouvidos espirituais, irmãos, possam estar em todo tempo e lugar, ouvindo. Eu lembro de um texto lá desse irmão do Billy Graham, que faleceu agora, há pouco tempo, em que ele diz assim, eu estou sempre a postos, com ouvidos abertos, esperando aquilo que o meu Deus quer me falar. Que os nossos ouvidos, todo tempo, irmãos, aí não dá tempo para pensar coisa ruim, né? Fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor. O que tem de bom para falar para mim, Senhor? Da parte de ti só vem coisa boa? Eis-me aqui, Senhor. Fala que eu te ouço. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, quando a gente se depara com amarás o teu próximo, podemos entender também que a nossa pessoa que já conhecemos, cada um de nós, sabemos tudo que envolve os nossos membros, nossa mente, nosso coração, nós já se conhecemos, muito mais o Senhor nos conhece. Esse como a ti mesmo, irmãos, nós temos que amar também o nosso próximo. Se a gente não gosta da gente, como é que a gente vai gostar de um irmão? Como a gente vai ter interesse pelo irmão? Saber o que está acontecendo com o irmão e não fazer nada por ele? Saber o que está acontecendo, muitas vezes, de bom ou de ruim, e não chegar perto dele? Esse é o segundo mandamento, irmãos. Que o Senhor Jesus determina. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Como a justiça de Deus vai operar na minha vida, irmãos? Se de repente eu olho para um irmão, ou então chegou o Brian do meu lado, eu vi pela primeira vez ali, eu não senti amor pela vida dele, como que vai acontecer a justiça de Deus na minha vida? De que forma? Se eu não tenho zelo pelo meu próximo, irmãos, eu não estou conhecendo agora, mas já amo a vida dele, porque ele está aqui fazendo parte desse contexto hoje, ouvindo a palavra de Deus. A irmã contando ontem uma experiência que ela teve, vou até contar aqui, não vou dizer quem é a santa, mas eu vou dizer o que aconteceu. A irmã contando que chegou na casa dela, que a irmã me perdoe, eu estava relatando aqui, chegou na casa dela um homem assim, meio mal vestido, né, e estava querendo tirar um negócio do lixo para comer. Daí um filho dela foi e disse, mãe, ele está tirando coisa do lixo, fui falar com ele ali, disse para ele esperar um pouquinho, tem algo para comer para a gente... Estava quase a hora do almoço, e ela disse, vamos pegar uma marmitinha ali e fazer, e dar para ele comer lá. No mesmo instante, como é bom a justiça de Deus, né? Como é bom como somos provados, amaciados pelo Senhor. Meu Deus, que maravilha, irmãos. Isso acontece com todos nós. Todos nós somos participantes dessa bondade de Deus. O Espírito Santo veio e falou assim para ela, não, um pratinho com talher, com tudo, marmita e dispense para ele ir embora. Dê um banquinho para ele sentar ali. Do nada, veio na mente dela, falou, foi o Senhor que me moveu. Então, com muita alegria, ela pôde testemunhar isso para a gente. Irmãos, sem medo de errar no que eu vou dizer, irmãos, o Senhor é um Deus que Ele tem muito mais interesse em nós do que imaginamos. Ele nos trata, irmãos, como a gente trata as criancinhas novinhas, assim, todo mundo quer pegar, todo mundo. Ele nos trata como filhos queridos, novos que estão aprendendo ainda, novos que estão exercitando ainda os passos como andar numa terra tão difícil. Mas uma coisa tão pequenina, muitas vezes, irmãos, como esta que a gente acabou de citar, é o que atrai o coração de Deus. Às vezes preocupados com coisas vultuosas, né? O Senhor, no íntimo do coração de cada um, Ele sabe o que, que é mais importante. Uma simples coisa que a gente vai fazer na direção do Senhor, há uma grande alegria, irmãos. Quando Ele diz que vamos fazer a nossa imagem e semelhança, irmãos, temos que entender que a nossa imagem é semelhança, como Ele falou. Nós temos que entender dessa forma, está escrito, Ele falou dessa forma. A gente precisa lembrar sempre assim, como é que o Senhor faria se Ele estivesse aqui? Né? Porque muitas vezes temos dúvidas, né? De que forma que eu faço? Senhor, se o Senhor estivesse aqui no meu lugar, como o Senhor faria? Como o Senhor resolveria essa questão? Precisamos aprender, irmãos, a continuar essa caminhada, né? O projeto de Deus para cada um de nós é tremendo, é tremendo. O projeto dele para nós é tremendo, irmãos. Diz que ele está separando para si um povo. Então não é toda a humanidade, irmãos. Ele está separando para si um povo zeloso e de boas obras. O versículo 32 diz assim, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios que o povo fazia naquela época. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Senhor sabiamente, irmãos, tem distribuído para nós maravilhas em que temos procurado melhorar a cada experiência que passamos, a cada momento que vivemos na dispensação do Senhor, mas sabemos que ainda somos pessoas errantes, que cometem deslizes, que fazem coisas muitas vezes que desagradam o coração de Deus, mas o amor dele continua, irmãos. Muitas vezes não somos comedidos no que falamos, muitas vezes somos encorajados por coisas que não levam à direção do Senhor, mas o amor dele continua, irmãos, porque ele espera em cada um de nós, ainda que possamos vencer todas estas coisas que acontecem, que não alegram o coração de Deus. Há muitas coisas a serem vencidas ainda. Estamos trabalhando essas coisas, estamos buscando diariamente, irmãos. Esse é um povo a que o Senhor escolheu. Diz que ele não veio buscar os sãos, veio buscar aqueles que estavam perdidos, né? O médico, ele precisa de um doente para ele poder trabalhar. O Senhor, da mesma forma, irmãos, ele não veio buscar aquilo que estava ganho, ele veio buscar aquilo que estava perdido, Que nossas vidas possam, irmãos, ainda, né, continuar buscando o conhecimento, o entendimento do Senhor. Que você busque continuamente aquilo que Deus está falando, irmãos, porque é uma realidade. Ele fala e nós temos que ser aqueles que estão ouvindo. Ali como Isaías 50 a gente leu, né? Estou ouvindo todas as manhãs como aquele que aprende. O Senhor quer nos ensinar, irmãos. Que você nessa noite possa ter recebido da parte de Deus essa influência da sua palavra, para que a gente ainda ganhe dias melhores nessa terra, que a gente ainda cresça edificando uns aos outros, porque certamente, irmãos, estamos só em fase de treinamento, estamos só em fase de crescimento, ainda temos muito a aprender, e que o Senhor seja o nosso instrutor sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, quero te dar graças ainda nesta noite, que tu és um Deus soberano, aquele que certamente é um justo juiz. Tu diz na palavra que minha é a vingança, tu é que vinga todas as coisas, ó Deus. Que a nossa fome, a nossa sede de justiça, ó Deus, seja verdadeiramente essa justiça que vem do alto, porque esta sim é verdadeira, Senhor. Que possamos nos compadecer ainda, Senhor, daqueles aflitos, daqueles que carecem de ti, Senhor, daqueles que buscam nesta terra ainda, Senhor, uma justiça. Que possamos nos compadecer, irmão, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Que possamos receber de ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, querido.